todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. O Salmo 34. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu só vou ler para explicar. Versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Vou repetir, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, não qualquer homem, não qualquer pessoa, a escritura, as escrituras, elas, na verdade, elas não servem para qualquer pessoa, não. Elas não servem para qualquer pessoa. A pessoa que não acredita, ela, a palavra não fala com ela. Mas a pessoa que acredita, Deus usa as escrituras para poder falar com a pessoa. Com o homem de Deus. Toda a escritura, então, é divinamente inspirada. Ou seja, ninguém escreveu nada que não fosse inspirado por Deus. Foi Deus, o Espírito de Deus, que levou a pessoa a escrever aquilo. Se tem aqui, por isso é que a gente fica contrariado quando as pessoas mexem muito. Não tem que mexer em nada, né? A gente não pode mudar o assunto das escrituras. E também não pode estabelecer aqui opinião, colocar no rodapé da Bíblia, opiniões pessoais, coisa humana, né? Que não é inspirada. Então, quanto menos nós mexermos, melhor. Já foi feita a tradução, fizeram a tradução lá, etc. Agora, toda pessoa que lê quer corrigir. Aí fica traduzida e corrigida, e corrigida, e corrigida, e vai corrigindo. E cada vez que mexe, vai ficando pior, né? Então, não é ideal ficar mexendo com as escrituras. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, se nós acreditamos que Deus ali falou daquela forma, vamos estudar, vamos analisar, vamos pensar para que a gente possa tirar proveito daquilo que alguém, né, inspirado por Deus, escreveu para a gente. Paulo, Pedro, Tiago, etc., né? Mateus, Lucas, João, Marcos, etc. E assim por diante. Os profetas, Davi, né? Então, quando Davi estava lá escrevendo o Salmo, quem estava escrevendo era Davi. Mas a inspiração era divina. Era Deus que estava ali falando. Então, quando eu leio a Bíblia assim. Eu leio a Bíblia como se Deus estivesse falando comigo. Assim que eu leio a Bíblia. Desde o primeiro dia que eu li, eu entendi isso. Desde o primeiro dia que eu li, eu entendi isso. Que era Deus falando comigo. Então, quando eu leio um versículo, é Deus falando comigo. Né? Tem um versículo que fala assim, servo mau e negligente. Né? Tem gente que não põe esse versículo em lugar nenhum, para não encontrar com ele em determinada situação. Né? Na caixinha de versículo, quando aparece esse versículo, ele joga ele fora. Joga ele fora, né? Para que ele, uma hora que ele pegar lá, servo mau e negligente. Não, isso aí não, tira outro. Né? Não. Servo mau e negligente, Deus está falando alguma coisa comigo. Deus quer me corrigir, Deus quer me ensinar. Para quê? Olha, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Né? Então, é muito importante a leitura da Bíblia. É muito importante a meditação, cada palavra, cada versículo, cada carta, lida uma vez, duas vezes, 100 vezes, nunca vai deixar de falar alguma coisa com você. Então as escrituras, elas são muito tremendas, interessantíssimas. Alguém costuma dizer que há contradições, mas não existe contradição. Não há contradição. Não tem contradição de jeito nenhum. E a igreja, ela tem esse mau costume, tem esse péssimo costume. De quê? De não ler. Não é só um defeito da igreja, não. Um defeito do homem de um modo geral. Ainda mais agora com a internet, com essa coisa, que as pessoas nem escrevem, nem lêem. Não sei como é que vai virar. Né? Por isso que não pensa direito, sabia? Que a pessoa que não lê e não escreve, ela não pensa direito também, não. É quase um animal. É preciso ler, escrever, meditar, analisar, pensar. Para que não aconteça coisas ou diminua os problemas da nossa vida. Muita coisa acontece, é falta de pensamento, falta de entendimento, falta de compreensão, é falta de juízo. E o juízo a gente adquire exatamente através da meditação. Meditar, pensar. Então você lê, pensa, escreve, medita, pensa bastante. Quanto mais você pensar, melhor. Por quê? Porque o espírito, ele age, ele atua na mente da pessoa. Ele levanta a pessoa e transporta a pessoa de um lugar para o outro só através do pensamento. Ali ele faz a pessoa levantar, sair e fazer a coisa. Quando Jesus chegou e falou para Judas, né, ele falou para Judas, sentado lá na frente, lá no, sei lá onde, no banco lá, e ele fala para Judas, Satanás, ele olha para Judas. Mas eu acredito que Judas não entendeu o que ele estava falando, claro. Mas ele daqui já falou, Satanás, o que você tem que fazer, faz. Imediatamente, Judas levanta. Então, tem hora que você está num determinado lugar e você sai. Sai, às vezes, sai para fazer uma coisa errada. Sai para poder... Quem te levantou e levou? Foi um espírito. Certo? Foi um espírito. Você pode ter certeza que foi. Então, o espírito é que guia. Se você quer ser guiado por Deus, o Espírito de Deus precisa estar constantemente em você. E Jesus falou, minhas palavras são espírito. Então, a partir do momento em que você guardei a sua palavra, para não pecar, porque se eu guardei a palavra de Deus é o Espírito. Então, a palavra me guarda. A palavra me protege. Amém? Eu não saio aleatoriamente fazendo as coisas. No falar, no ouvir, no pensar, todas as coisas precisam ser guiadas por Deus, dirigidas por Deus. Caso contrário, vai haver interferência do Espírito. E maligno. Se não for um Espírito de Deus, vai ser. Se não for o Espírito de Deus, vai ser maligno. Então, toda a Escritura, ela é inspirada. Divinamente inspirada. Se você pudesse ler todos os dias um pouco, um salmo, na sua oração, um pouco das Escrituras, qualquer que seja, um provérbio, uma coisa, vai te ajudar. Vai te ajudar. Aquela palavra, Jesus, em determinado momento, ele fala assim, eu vos darei o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Em outro lugar também diz assim, eu vou colocar a minha palavra na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. E o Espírito Santo faz a gente lembrar. Impressionante. A hora que eu preciso, o Espírito Santo me faz lembrar. Então, aqui, por exemplo, eu falo com você, estou começando a falar uma coisa, abrindo o Salmo 34, é lá que eu quero, a gente quer falar, mas o Espírito Santo vai colocando coisas na cabeça da gente para poder falar. Amém? E hoje o mundo tem trabalhado muito, o diabo, o Deus desse século, os espíritos malignos. Você pode ter certeza que tem muito mais espírito maligno do que você pode imaginar. Amém? Muito mais do que mosquito da dengue. Né? E é uma praga. E cada dia que passa, aumenta mais. Espíritos malignos. Todo lado. É uma fábrica de espíritos malignos. A Terra é uma proliferação de espíritos malignos. Espíritos que encarnam. Toda vez que quando nasce uma pessoa, é um espírito que encarnou. Lá, olha para você ver como o Espírito Santo faz a gente lembrar. Quando está lá escrito assim, Jesus Cristo nos dias da sua carne. Jesus Cristo nos dias da sua carne. Isso me faz entender imediatamente na minha meditação que assim como Jesus Cristo teve os dias dele na carne, Rocine tem também os seus dias na carne. O Ender tem também os seus dias na carne. Então, o Ender nos dias da sua carne. O que que ele fez? Luiz, no dia da sua carne, o que que ele fez? Dormiu na reunião? Prestou atenção na reunião? Aproveitou a reunião? Aproveitou as escrituras? Aproveitou o tempo? Teve o sábio? Foi sábio? Foi inteligente? Ele foi sábio? Ou ele jogou fora o tempo? Ou ele desperdiçou o tempo? Gastou o tempo? Nós não estamos aqui à toa, não. Somos espíritos que passam pela terra. Todo mundo tem que passar pela terra. E cada um é diferente do outro. Não tem dois iguais. Cada um é diferente do outro. Jesus Cristo nos dias da sua carne. Então você logo entende isso. Você está passando o seu tempo. Agora, que dia que vai terminar o seu tempo? Pode terminar amanhã. Pode terminar hoje. De repente termina. Acabou o tempo. Os dias na sua carne, você sabe quantos serão? né? Ninguém sabe. Ninguém sabe os dias que nós temos na carne. E é o tempo que Deus nos deu para que nós fôssemos corrigidos, ensinados, salvos. Pois nós vamos explicar isso. O tempo que a gente vem na Terra para ser corrigido, ensinado, salvo, lavado, regenerado, para ver se presta para dar continuidade. Então, para ver se nós podemos continuar. Caso contrário, serão eliminados. Eliminados. São espíritos que serão eliminados. Agora, como que vai ser eliminado? Tudo isso é bom você pensar. Eu acho. É bom pensar. Se toda a escritura ela foi escrita com essa intenção, esse livro aqui é muito precioso. Ele precisava ser levado mais a sério, pelo menos pela igreja, pelo menos por nós. Infelizmente, isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Amém? Estou dizendo isso, agora vamos lá no Salmo 34. Coisa que faltou falar foi o seguinte: que a única pessoa assim, ó, parte das escrituras cumpriu na vida de João Batista, parte das escrituras cumpriu na vida de Paulo, né? Davi e etc. Na vida de Jesus Cristo, toda palavra se cumpriu. A escritura tinha que se cumprir, que é na vida de uma pessoa, para que aquela pessoa pudesse nos ajudar. Então, a ajuda que Paulo nos deu foi muito boa. Mas nós não salvaríamos com a ajuda dele, não. Só com a ajuda dele, não. A ajuda que João Batista nos deu foi muito boa. Pedro, Paulo, Tiago, etc. Tal. Mas nós não conseguiríamos alcançar a nossa salvação com a ajuda deles só, não. Então, a Escritura teria que cumprir totalmente numa pessoa. E ela se cumpriu em Cristo. Então, quando você lê as Escrituras, você está, é o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Então, é Jesus falando comigo. Então, essas Escrituras, essa palavra, ela está da boca de Jesus. Então, o que que
louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca.
Essa palavra cumpriu na vida de Jesus Cristo. O que Jesus fez? Jesus agradou a Deus 100%. Jesus fez a vontade de Deus. Jesus conseguiu se salvar. Conseguiu. Jesus conseguiu se salvar. Domingo, se Deus quiser, nós, nós queremos falar uma coisa importante com a igreja a respeito da salvação, se Deus quiser. Mas Jesus conseguiu se salvar. Ele conseguiu. Porque as Escrituras cumpriram na sua vida, na vida dele. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele conseguiu agradar a Deus 100%. Então, se eu quiser me salvar, eu tenho que procurar imitar Cristo. Porque é o caminho que ele andou, o que ele fez, né? A experiência que ele teve, as coisas que ele falou, eu tenho que procurar, analisar, pensar, porque foi ele que fez isso que eu estou falando aqui, ninguém consegue fazer 100%. Jesus fez 100%. Foi ele que fez 100%. Pronto. Jesus, ele fez 100%, gente. Amém? Só existiu uma pessoa no mundo que cumpriu as Escrituras, foi Jesus. O resto, todo mundo, em parte, a gente consegue. Mas 100% não é possível, não. Eu não vejo nenhuma possibilidade de ser. A gente cumprir as Escrituras 100%. Como Jesus fez. Por exemplo, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Você acha que tem alguma pessoa que consegue fazer isso? Hã? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Você concorda que às vezes a gente passa o dia inteiro sem lembrar dele? Passa? Será que consegue? Será que a gente chega a esse ponto de passar o dia inteiro sem lembrar de que Deus existe? Sem falar com Ele, sem louvar, sem dizer graças a Deus. Será que acontece isso? Não é possível, não. Ou tem? Tá bom, mas vamos dizer que um dia a gente consiga. E dois? E uma semana? E um mês? E um ano? Você sabe que tem gente que consegue ficar? Jesus, ele não conseguia. Ele fez isso. Todo tempo, em todo tempo, ou seja, a vida dele era assim. O natural dele era assim. Dar graças a Deus, bendizer a Deus, ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. O Espírito de Deus não saía dele de hora nenhuma, momento nenhum. O Espírito saía dele, o Espírito sai de nós. E entra o cão. E aí a gente faz aquilo que o Espírito quer que nós façamos. Aí, né? Às vezes a gente se arrepende, tal, etc. Vem de novo o Espírito Santo. E entra de novo. Se nós vigiarmos, se nós tivermos cuidado, o Espírito Santo não sai. Guiado, dirigido, significa tempo todo. O tempo todo. Né? E não é tão difícil. A gente pensa que é muito difícil. Não é tão difícil. Desde que você tenha mais carinho, mais intimidade com as Escrituras. Ponha um versículo na sua cabeça de manhã. Quando você sair para trabalhar, quando você sair para fazer alguma coisa, ou quando você, né, levantar, ou seja, que hora, tá bom, você não trabalha domingo, mas também, você passeia, você vai fazer outra coisa, põe um versículo na sua cabeça. Porque, às vezes, aquele versículo vai te ajudar. Vai te ajudar. E pensa nele o tempo todo. Medita nele o tempo todo. Guarda esse versículo. Por exemplo, nós estamos falando aqui desse Salmo 34, um versículo que Deus colocou na minha cabeça de manhã. E eu fico com o versículo o dia inteiro. E se eu não tivesse visto, eu não estaria aqui falando para vocês. Se eu não tivesse meditado nele, pensado nele, eu não teria visto aqui. Aí eu pego o versículo, eu não fico só com o versículo. Eu vou aproveitar e vou pegar o salmo todo. E vou pensar, vou analisar em cima do salmo. Versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. O Senhor salva a alma da gente. Ele salva a sua alma. Ele salva você. Ele salva você. Aí eu ainda fiz uma pergunta para alguém, perguntei ela assim, você, para quem foi? Para você, irmã? Ah, é para o Ronaldo Casqueteiro. Ronaldo, até falei para ele, depois você vai lá para você ouvir direito. E Deus, eu falei, olha, se preocupa com a salvação da sua alma? Quem se preocupa? Quem se preocupa? Levanta o dedo aí. Aí eu vou perguntar, mais do que o mosquito da dengue, você preocupa mais do que com os ladrões? Deu para entender o que eu quero dizer? Com que você se preocupa mais? Com a sua salvação ou com os ladrões? Fala. Você se preocupa mais com a sua salvação ou com os ladrões? Todo mundo. Mais alto. Pois é. Claro, gente, na verdade, a nossa preocupação não é com a salvação. Não é. Sabe por que não é? Eu vou só adiantar alguma coisinha. Vou adiantar alguma coisinha, mas o assunto vem depois. Vem amanhã, se Deus quiser. Então, por que a gente não se preocupa com a salvação? Hã? Você se preocupa com o ladrão, porque você sabe o que o ladrão faz, você sabe as consequências do ladrão, você sabe o custo que é, você sabe o estrago, você sabe a dificuldade, o risco que você corre, e etc. Você se preocupa com o ladrão, porque você vai levar coisas de você, você vai... Tá, certo. E a salvação, você não preocupa, você não sabe o que é. Não, você não sabe nem o que é. Como é que você vai se preocupar com uma coisa que você não sabe? Não sabe o que é, amigo. É o ladrão, não. O ladrão, a gente sabe o custo que é, a gente sabe o preço que é, a gente sabe a dificuldade que é. Aí você pai, compra, câmara, põe daqui, põe dali, e faz mais isso, e faz mais aquilo, e põe em guarda, e etc, e não dorme nada, você sai da casa, vai para o apartamento, sai do apartamento, vai não sei para onde, etc. Né? A gente toma providências. E a salvação? Agora, é mais importante fugir do ladrão ou a salvação? Com o que eu tenho que me preocupar mais? Com os ladrões? Com os ladrões? Ou com a salvação? Era para ser. Era para ser. Aí eu gasto um tempo danado, eu gasto dinheiro, eu gasto mais isso e mais aquilo, e etc. E é uma preocupação além do limite com a minha proteção em relação aos ladrões e a minha salvação. E a minha salvação está exposta. Se nós soubéssemos direitinho o custo, as consequências, Se nós soubéssemos as consequências, o custo, eu acho que nós iríamos preocupar mais com a salvação do que com os ladrões. Vocês concordam ou não? Amém, gente? Não é verdade, Alice? É, Alice? Não é verdade? Então, é porque a gente não tem noção do que seja a salvação para nós. Mas nós vamos saber, se Deus quiser. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Por que que Jesus fazia isso? Por que que Jesus louvava a Deus o tempo todo? O seu louvor estará continuamente na minha boca. Estava, esteve. Versículo 2, no Senhor, a minha alma se gloria. A minha alma só tem prazer em Deus, né? Nas coisas de Deus, em agradar a Deus, e etc. Isso aconteceu na vida de Jesus Cristo. Amém? Será que Jesus sabia o que que era salvação? Ele sabia. Ah, tá doido. Ele sabia perfeitamente. Ele sabia perfeitamente o risco que ele estava correndo. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Jesus não dormia na reunião, não. A gente dorme na reunião. Por que que a gente dorme na reunião? É porque a gente não está preocupado. Amém, gente? Então, ele sabia do risco. Sabia. O que que ele estava perdendo, o que que ele não... Entendeu? Ele sabia. Por que que ele sabia? Que ele deixou escrito aqui, ó. Ele deixou escrito aqui, leu, meditou e falou, olha, se eu não me cuidar, eu vou ficar por aqui. Se eu não me cuidar, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu desci o pão da vida, o pão que desceu do céu. Eu desci do céu. E se eu não voltar? Ele pensou assim, né? Eu desci do céu. Eu não vim para fazer a minha vontade. Não está escrito aqui, ó. Não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E se eu não voltar? Agora eu tenho que me cuidar, porque eu quero voltar. Eu quero voltar. Dane-se o ladrão. Entendeu? Que se dane o ladrão. Entendeu? Estava lá dois, lá do lado, lá. Se quem quis, voltou. Naquele tempo já tinha ladrão. Amém, gente? Desde aquele tempo já tinha o bicho. O bicho já, desde que tem mundo, tem ladrão. Agora está mais aperfeiçoado e está, né? Eles estão tá criando mais problema. Na verdade, criando mais problema. Hoje a quantidade é muito, é grande. Principalmente aqui no Brasil. Mas sempre teve. E Deus falou, né? Olha, edifica para você. Para onde você vai? Não edifica para você? Aqui? Você não vai ficar aqui? Você não é daqui? Você não vai ficar aqui? Você não é daqui? Mas, se nós não olharmos as Escrituras, não meditarmos nas palavras, se nós não entendermos isso, só o homem natural, ele não consegue sair dessa situação, não. Amém? Não, ele não consegue, nós temos que dar um jeito de fazer, buscar Deus muito. A melhor maneira é aqui através das Escrituras. Amém? Então vai lá, Fia. Próximo versículo. Versículo 3.
Engrandecei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o seu nome.
Engrandeci ao Senhor. Ó, como é que a gente lê a Escritura. Engrandeci ao Senhor comigo, eu e o Senhor, nós juntos, eu e Ele, eu e o Senhor. Então Jesus falou, eu e o Pai somos um. E eu e o Senhor não é o meu Pai? Eu vou falar a mesma coisa, porque Jesus falou isso, então eu posso falar também. É. Jesus veio ensinar para mim o que, é que eu tenho que fazer. Eu e o Senhor. Então, eu e o Senhor, nós, ó. O Senhor está comigo. E eu estou com o Senhor. Eu e o Senhor. De mãos dadas, de braço dado. Eu e o Senhor. Junto. Mas, ó, gente, olha. É impressionante. A hora que você entender isso, você começar realmente a viver isso, você vai sentir diferença. Você vai sentir diferença. Andar com Deus, você vai sentir diferença. E como que faz para andar com Deus? Às vezes a pessoa, mas como que eu faço? É isso, meu filho. É alimentando. Comendo, hoje um versículo, amanhã um versículo, pensa daqui, pensa dali, escuta a reunião, medita, etc. Põe, mas faz isso de coração. E você vai, logo, logo, você vai estar andando com Deus. Logo, logo, vai estar você e Deus. Você não vai ser você só. Nunca mais você vai ser só. Deus vai ser com você. É isso que é. As pessoas falam, às vezes falam assim, Deus é Pai, Deus é comigo. Deus... Mas é um Deus longe. Não é um Deus perto, não é um Deus junto. Quando ele fala Deus é comigo, é porque ele não é a favor de mim, não. Deus é comigo, ele é dentro de mim. Amém? Se eu ponho a mão aqui, Deus pôs a mão. Então por isso que quando você põe a mão no enfermo, você só põe a mão no enfermo. Você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Se Deus quiser, Ele cura o enfermo. Só de você pôr a mão. Porque quem pôs a mão foi Deus. Eles só imporão a mão aos enfermos. E eles serão curados. Aí eu ponho a minha mão. A mão do Rossini não cura. Qual a mão que cura? É a de Deus. Então, a hora que Deus for comigo, a minha mão será também a mão de Deus. Aí a gente canta aquela música que não canta? Onde eu botar a planta dos meus pés. É, mas está certo, a música está certa. Nós é que não estamos, né? Mas a música está certa. Onde eu botar as minhas mãos, aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Claro, por quê? Porque a planta dos meus pés são as plantas, a planta dos pés de Deus. Tem que ser abençoado. Aonde eu colocar as minhas mãos, tem que ser. As palavras da minha boca, o meditar do meu coração, isso cumpriu na vida de Jesus Cristo. E é para cumprir também na nossa. E é para cumprir na nossa. E com certeza, nós vamos começar realmente a viver mais aliviado. Nós vamos... O que faz a gente sofrer é exatamente a falta de Deus. É a falta de Deus. Tem um versículo que a gente guarda no coração, né? Tem um versículo que diz assim, que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem? O que, que o homem pode fazer alguma coisa contra Deus? Se ele é comigo, eu e ele, né? Juntos nós vivemos juntos. Você já pensou, o que, que um homem pode fazer contra mim? Tem jeito? Não tem, meu filho, não tem. Se faz... É porque ainda Deus não é comigo. Mas se faz assim, presta atenção. Não é roubar minhas coisas, não. Não é roubar minhas coisas. Eu tenho coisa para roubar. Amém? Se eu tenho coisa, é para ser roubada. Porque a prioridade é dos ladrões. Eu estou na terra deles. Eu estou aqui no mundo. Se eu tenho coisa, é para ser roubada. Né? Então, o fato de Deus ser comigo não quer dizer que eu não vou ser roubado. Amém, gente? Então, às vezes a gente tem mais só, e Deus. Não, Deus, Ele é com você. Ele precisa, Ele é com você desde que você seja com Ele. Agora, muitas coisas acontecem. Para quê, hein, gente? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Para o que que acontece? Para te corrigir, para te ajudar, para te salvar, para te dar entendimento, para poder fazer de você um homem de Deus. Tudo. Aconteceu. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus, e tal, etc. E pronto, e continua. Pega as escrituras, examina as escrituras, medita nas palavras que você ouve, nas palavras que você lê, que Deus vai ser com você. E se Deus é com você, o que pode fazer o homem contra você? Tem esse versículo? Existe esse versículo? Hã? Salmo 118? Versículo 6? Mas então tem, né? Isso. É outro versículo. Né? É outro versículo. Amém? Não é bom a gente ter uma palavra guardada. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. E graças a Deus por tudo o que acontece. Tem um outro versículo interessante, amigo. Diz que parece que ele está até por aqui. Quer ver? É. Aqui, ó. Nos tempos de... Né, primeiro, o que ele está dizendo? O Senhor? Então, não confere com o que nós estamos ensinando? Por que que o homem não pode fazer nada com aquela pessoa? Porque o Senhor está com ele. E o Senhor está comigo, o Senhor é por mim. Não é aquele Deus lá, longe, não. É quando ele realmente, né, quando as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, a minha mente é a mente dele, o meu pensamento é o pensamento dele. Eu falo e ele fala, amém? Eu penso e ele pensa. Então já não mais sou eu, é Cristo vivendo em mim, entendeu? Ora é eu, ora é ele, entendeu? Nós dois, ó, né? Amém, gente? É assim que é, ué. É assim que é. Então, muitas são as aflições da gente, mesmo tendo Deus conosco, Ramiro. Mesmo tendo Deus conosco. Muitas são as nossas aflições. Mas, de todas, o Senhor nos livra. Ele nos livra de toda aflição. Tá? Aflição é normal na vida de Jesus Cristo? Foi normal na vida de Jesus Cristo? Foi. E por que que não vai ser normal na nossa também? Vai ser normal na nossa. O que nós precisamos, Marquinhos, é acostumar, aprender a viver com Deus. A saber que é normal. Claro que é normal. O meu mundo não é esse, minha terra não é essa, o meu povo não é esse. Amém? E assim pronto. A minha vida está, tem um outro versículo que fala assim, a minha vida está com Deus. Quando Ele se manifestar, aí eu vou me manifestar também. A minha vida está com Deus. Amém? Então, quando Ele se manifestar, aí vocês vão conhecer quem eu sou. Se vocês estiverem lá, juntos, nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Nós vamos conhecer realmente, face a face. Estaremos diante dEle face a face. Aí nós vamos conhecer realmente quem é Deus. Amém, gente? Amém. Deu para entender? Deu para entender? Quem gostaria de que a gente continuasse falando? Está vendo? A gente fica com vontade de ouvir, né? Também, vocês não querem saber de ler, quer saber só de ouvir, né? Só de ouvir. Então, esse Salmo 34, ele é tremendo. No versículo 7, ele diz assim, não sei, chamou esse pobre e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. Chamou esse pobre, mas esse pobre que chamou o Senhor foi Jesus. E vai ser você agora. O primeiro que cumpriu na vida dele foi Jesus. Chamou esse pobre. Ah, Jesus era pobre? Pobre. Jesus tinha angústia? Muita, muita. Ele sofria, ele passava, ele sentia isso? Sentia. E ele chamou. Chamou o Senhor. Por que ele chamou o Senhor? Ele tinha intimidade com Ele. Ele tinha vida com Ele. Ele tinha, era bem relacionado com o Senhor. Ele chamava o Senhor. Ele chamou. E você também pode fazer a mesma coisa. Chama o Senhor. O seu Deus. Aquele com quem você tem melhorado cada dia que passa o seu relacionamento. Você tem estreitado cada dia mais o seu relacionamento com Deus. Cada dia Deus tem sido mais real na sua vida. E é por isso que você o chama e Ele te ouve. Você o chama e Ele te socorre, Ele te alivia. Amém, gente? E assim por diante. E assim por diante. Um outro versículo também, bonzinho para vocês, para nós. Versículo 10. Vente.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Como é que é?
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Bem algum lhes faltará. Bem algum lhes faltará. A tradução muda muito. O verbo é um trem danado. O verbo só mudou o tempo, mudou o modo, já complica tudo, né? É assim, não é que não falta nada. Falta. Mas eu busco a Deus e aquela falta deixa de existir. Então, nada, bem algum lhes faltará. Falta no presente, mas não falta no futuro. Por que que eu busquei o Senhor? Porque estava faltando. Por que que eu chamei pelo Senhor? Porque estava faltando. Eu senti falta de alguma coisa. Mas o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus, me dá todo o direito de pedir, de falar, de buscar. Coisa que os leõezinhos não têm. Ele colocou o leõezinho aqui porque o leão é poderoso. O leão, ele é, dentre os animais, o rei dos animais, considerado o rei dos animais. O leãozinho tem problema. E não, às vezes o leãozinho tem problema e não tem solução. Mas os filhos de Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que andam com Deus, aqueles que... Ele pode sentir falta em determinado momento. Mas aquela falta vai passar. A aflição, ela normalmente é por causa de alguma coisa que está nos faltando. Alguma dificuldade, alguma coisa que está nos faltando. Mas aquele inteligente, a pessoa inteligente, o filho de Deus, ele recorre a Deus. Ele fala, não, eu tenho até o dinheiro para poder comprar, tá? Mas eu não quero simplesmente comprar. Eu não quero simplesmente ir lá na farmácia e comprar um medicamento. Eu não quero simplesmente ir no médico. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Amém? Quero ter o prazer de estar com o Senhor lá. Amém, gente? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Ajudou você em alguma coisa? Pega um versículo e comece a falar com Deus hoje. Pega, aumente o seu relacionamento, melhore o seu relacionamento com Deus. Porque o homem não vai te dar tudo o que você precisa. Não adianta. A terra, sabe, o natural, não vai te dar tudo o que você precisa. Vai chegar um momento em que você vai sentir falta e vai lembrar, ó, por que que eu não andei com Deus, por que que eu não vivi com Deus. Eu pensei que eu podia confiar nisso e naquilo, e agora? E agora? Né? Então, melhor é estar com Deus, porque eu sei que nada me faltará. Nada me falta. Deus proverá. Deus proverá. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela misericórdia. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor realmente tem falado, tem nos ensinado, tem nos corrigido, tem alertado a igreja, tem proposto um relacionamento conosco, de pai, tem proposto um relacionamento com a gente, com o Espírito de Deus, tem se manifestado a favor da nossa paz, da nossa alegria, da nossa calma. Tem desejado tirar todas as nossas aflições, apagar nossos pecados. Por isso, Senhor, juntos, eu creio que nós queremos viver. Não retire de nós o teu Espírito. Juntos queremos estar, o Senhor e nós. Nós e o Senhor. O Senhor comigo. Eu com o Senhor. Que as coisas não sejam mais feitas por mim somente, mas pelo Senhor em mim. Que as obras das minhas mãos, o meditar do meu coração, as curas, as libertações, sejam feitas pelo Senhor em nós. Que seja assim, Senhor. Se a vontade do Senhor é essa. Que as plantas dos nossos pés abençoe o lugar onde nós estivermos. E as nossas mãos abençoe onde nós tocarmos. Seja feita a tua vontade, Pai. Nós louvamos o Senhor, né, pela palavra, pela misericórdia do Senhor, e não virá contra nós, não retirar de nós a tua graça. Obrigado, Pai. Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. E digno, muito digno. Por isso o Senhor é digno realmente de todo louvor da igreja. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É só nós olharmos. É só nós entendermos. É só nós observarmos. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu Deus, Ele não está longe, Ele não está longe de você, Ele não está longe de você, agora, aproveita, quem sabe o Senhor passa à sua porta, quem sabe Ele está passando à sua porta, abre o seu coração. Abre o seu coração. Amém, Jesus. Oh, amém.
Amém. eu ponho a bênção. As tuas mãos e eu de graça assistirei. E eu de graça assistirei. Como fez Abraão. Estenda as tuas mãos e eu de graça atenderei. De graça atenderei. Eu te abençoarei, do céu te ouvirei, e a tua casa eu salvarei. Como fez Abraão. Estenda as suas mãos e eu de graça atenderei. Eu de graça. Eu te abençoarei no céu. Eu te ouvirei a tua casa. Eu salvarei
a tua casa.
Tua casa. Eu salvarei. Amém, Senhor. É verdade, Deus.
Eu olharei o teu deitar.
Serei contigo
ao caminhar.
E todo mundo
chamará.
Amado do Senhor. Povo. Amém. Povo abençoado.
Orarei.
Aleluia.
Aleluia.
Povo abençoado por Deus. Povo de Deus. Abençoado. Feliz. Aleluia. Bendito. Amado do Senhor. Bendito. Bem forte, bem forte.
Ele será e bem
irá. Abençoará onde eu pisar, e todo mundo
nos chamará.
Bendito,
amado
do Senhor, bendito.
Eu olharei o seu deitar, serei contigo ao caminhar. E todo mundo chamará. Bendito,
bendito,
amado
do Senhor,
bendito. Feliz será e bem irá.
Abençoarei onde eu pisar.
E todo mundo chamará.
Bendito, amado
do Senhor,
bendito.
Como fez Abraão, estenda as tuas mãos.
bem baixinho os instrumentos. Nós vamos continuar cantando. E eu gostaria que você cantasse pensando em Jesus Cristo. Bendito. Você já viu um homem mais bendito? Um homem mais abençoado? Um homem mais feliz? Mais bem-sucedido? Mais glorioso? Um homem que Deus encheu de graça e deu a ele o mais alto lugar que existe. Por quê? Por quê? Porque ele desejou, porque ele quis, porque ele estendeu as suas mãos e pediu da forma como nós estamos fazendo aqui. Pede a Deus: encha-me, Senhor, com a graça de Deus. Assim como o Senhor fez com Abraão, encha-me com as bênçãos do céu. Abençoa-me. Salva. Salva a minha vida, a minha casa. Olha para mim, Senhor. Guia os meus passos, ó Deus. É o que nós estamos pedindo. Com a mesma fé, com certeza, que o Senhor deu a Jesus, dê a nós também. Dê, Senhor, esse dom de crer, de acreditar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser bendito. Eu quero, ó Deus, a bênção de Deus sobre mim, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito, amado do Senhor. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Amém. Nós somos esse povo bendito, abençoado, abençoado. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Oh, amém. E eu de graça as encherei.
Como fez forte,
todo mundo.
Como fez Abraão. Estenda as tuas mãos e eu de graça as encherei. Oh, de graça,
e eu de graça as encherei.
Mais uma vez, levanta as suas mãos, como fez Abraão, como fez Abraão. Estenda as tuas mãos,
de graça. A encherei
de graça,
e eu de graça a encherei.
Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Do céu te ouvirei, e a tua casa eu salvarei.
Eu salvarei.
Eu salvarei.
Eu salvarei.
Eu olharei o seu deitar. eu olharei o ser deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo te amará. Bendito, 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 amado do Senhor, amado do Senhor, bendito. Eu olharei o seu deitar, eu olharei o seu deitar,
serei contigo, e todo mundo
te amará. Bendito,
amado do Senhor, bendito.
Ele serás e bem-irás, te abençoarei onde pisar, e todo mundo te amará. Bendito, bendito. Ele serás e verás, te abençoarei onde pisar, e todo mundo te amará. Bendito serás, bendito, amado, amado do Senhor. Bendito, eu olharei o seu deitar, sua igreja.
Bendito.
Serei contigo em nome de Jesus. Aleluia. Oh, bendito, amado,
amado do Senhor. Bendito.
Eu olharei o seu deitar. Eu olharei o seu deitar. Serei contigo. Caminhar, e todo mundo chamará. Bendito serás, bendito, amado do Senhor, amado do Senhor, bendito. Ele serás e verás, ele serás e verás, te abençoarei onde pisar. Que todo mundo chamará.
Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.
Amado do Senhor.
Abençoa, Deus.
Feliz serei e bem ireis. Feliz serei e bem ireis. Abençoarei onde pisar. E todo mundo chamará. Tendo as suas mãos e eu de graça. Levanta as suas mãos. De graça.
E eu de graça.
Levanta as suas mãos. Aleluia. Como fez Abraão? Como fez Abraão?
Estenda a sua mão.
Estenda as suas mãos.
Levanta a mão.
De graça. Levanta as suas mãos, o mais
levanta
alto.
Levanta a sua mão, amém. Isso.
Aleluia.
E eu de graça, Deus, a te encherei.
Amém.
É crer, somente crer.
Amém.
Amém, Senhor. Nós queremos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui abençoados, crendo essa providência de Deus sobre as nossas vidas, lembrar o Senhor. Eu tenho certeza que
não haveria nem necessidade. Eu sei que o Senhor já está junto, lá, com certeza guiando toda a dificuldade que o Carlinho está passando com a sua esposa, com os problemas que houveram. Eu tenho certeza que o Senhor é com ele, será com ela, com os médicos, tudo que for necessário para fazer a vontade de Deus na vida daqueles irmãos. Ser com eles, e tudo será conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.